Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o andamento das lavouras. E dessa vez nós vamos lá para o município de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com o José Domingos Lemos Teixeira, ele que é coordenador do núcleo da ProSoja de Tupanciretã e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Satisfação falar com você e com todos os telespectadores do Brasil dessa programação excelente que fala especificamente sobre os assuntos do agro.
Senhor José, como que se encerraram os trabalhos de colheita da soja em Tupanciretã? Esses trabalhos já foram encerrados? Eles ocorreram aí dentro do planejado na região?
Foi, sem dúvida nenhuma, mais uma safra, um período onde se aprendeu muito, principalmente com as observações climáticas, e agora, nessa data, chegamos a praticamente 100%, dá para se dizer, alguma coisa muito pequena, que não representa muito no cenário global do município que tem para colher. Então, foi uma safra que transcorreu no começo com uma dificuldade de implantação, onde a gente falou aqui por esse canal, inclusive, que a gente teve em torno de 20% de áreas ressemeadas por causa de chuvas e doenças. E depois, durante a colheita, tivemos um período muito satisfatório, onde em poucos dias se colheu praticamente 35%, 40% da área. E a contribuição climática foi muito boa. Então, se encerrou dentro da normalidade, mais um ano onde que os períodos chuvosos nos deram uma atenção muito grande para as condições de solo daqui para frente, pois perdemos muita qualidade de nutriente e principalmente da matéria gorda do nosso solo, que é a superfície.
E, José, diante, né, de todo esse cenário aí, essa dificuldade na implantação, nessas chuvas que ocorreram durante o ciclo, como que ficou a produtividade dessa safra? Ficou dentro do esperado ou ficou realmente um pouco aquém das expectativas?
Tu sabes que os níveis de tecnologia para um município como o nosso, com 1.121 produtores de soja e demais produtores da região, onde aqui nós temos uma variabilidade muito grande de tecnologia, e principalmente nós temos 40% do município, onde o nosso solo aqui, ele representa, tem na sua composição aí em torno de 15% a 20% de argila. Então, a tecnologia que foi impregnada nas lavouras, ela variou. Se nós falar na média, eu não tenho os números absolutos ainda, mas nós estamos falando aí em torno de 49 sacos, talvez 50 sacos de média, para os 150 mil hectares semeados em Tupanciretã. A nível da região, ela não vai fugir muito disso. Evidentemente que temos aquela pequena parcela que está um pouco acima, produzindo 30, 35% acima deste número, assim como também temos uns 30%, 40% do município produzindo, de produtores do município produzindo abaixo dessa média. Então, nós temos condições nos próximos dias de avaliar melhor, mas hoje o nosso número chega aí a 49 sacas.
E como que foi a questão da sanidade das lavouras, né? A gente acompanha ali o estado do Rio Grande do Sul, até devido a essas chuvas, uma incidência bastante significativa da ferrugem, né? Segundo os dados do consórcio antiferrugem, é o estado onde mais tiveram casos de ferrugem, 127. Como que foi essa situação aí em Tupanciretã?
O complexo de doenças da soja realmente foi, esse ano, um dos mais fortes fatores de diminuição de produtividade. Semana passada, a gente teve, junto com 5 pesquisadores renomados do estado aqui na área de fitopatologia, 4 de fitopatologia e 1 de fisiologia, onde nós tivemos a certeza de que foi o ano mais difícil para controle da doença principal da soja, que é a ferrugem. Mas a ferrugem, ela não foi só ela responsável. Nós tivemos vários outros sintomas, doenças, que não ficou só no sintoma e se apresentou muito forte. A região, por exemplo, de Vacaria, Lagoa Vermelha, tivemos muita incidência de mofo branco. Além de manchas, tendo em vista que as manchas na cultura da soja, aquela soja que foi semeada mais no período precoce, se apresentou com bastante perda também para a produtividade. O quanto nós trabalhamos com ferrugem é em decorrência, principalmente porque a nossa localização, já foi dito por esse canal, e a gente, todos os agricultores sabem, Nós somos a última safra do Brasil a ser colhida e estamos aqui ainda pagando um ônus de um Paraguai que chega nesse ano a 780 mil hectares de safrinha de soja, numa sequência do próprio soja. E aí nós nos localizamos aqui como praticamente um aniquilador desse fungo que vem da região do Paraguai, da Bolívia, e porque nós somos a última safra. Foi dado um número importante e um ponto de vista da pesquisadora Mônica, onde ela diz o seguinte, que se o Paraná tivesse um clima mais equilibrado um pouco, a nossa condição de ferrugem teria sido muito pior, ao qual eu alinho com ela 100%. Se nós não tivéssemos uma estiagem no Paraná, a nossa condição de manejo de doenças no Rio Grande do Sul seria muito mais difícil.
E agora, com essa safra, né, encerrada, os trabalhos de colheita, como que o produtor vem encontrando o mercado? Ainda resta muito dessa soja para ser negociada? Como que estão girando essas conversas de mercado no momento?
Você sabe que a globalização, enquanto nós dormimos, evidente que o mundo não para, o nosso agricultor ele está acordando pela manhã e já está vendo como é que foi o mercado noturno. Esse é o link de atenção que ele tem hoje com o mercado. Por quê? Porque realmente nós estamos vivendo aí essa angústia de definição dessa guerra comercial Estados Unidos-China e nós tivemos nos últimos dias algo que poderia ser um parâmetro para nós estar sorrindo muito. Um dólar acima de R$ 4,00, mas a commodity principal soja não obedecendo os patamares do ano passado. Por exemplo, o ano passado, nessa mesma data, nós tínhamos aqui em Tupanciretão uma soja balcão a R$ 76,00. Hoje nós estamos aí com 9%, 10% a menos, sendo que nos últimos dias atrás nós estávamos com uma defasagem em reais em relação ao ano passado, praticamente de 18%. Então o produtor ele não está participando muito do mercado. Agora vai mudar um pouquinho, melhorou nos últimos dias e nós temos a grande data, a big data, que é 30 de maio, que é de pagar seus compromissos junto aos seus fornecedores, junto a revendas, junto a cooperativas, e com certeza o produtor deve fazer alguma venda participando hoje, por exemplo, da soja aqui em Tupanciretã, que está balizada a R$ 69,00. E entendemos que realmente hoje temos ainda, pelo levantamento que fizemos, em torno de 60% da soja ainda para ser comercializada.
E, José, agora que a safra de soja, né, já saiu dos campos, que tipo de ações o produtor vai realizando aí na região de Tupanciretã? É o plantio de safras de inverno, a aposta por aí, né?
Isso. Os dados aqui, a partir do momento que a gente teve contato com vocês hoje pela manhã, pela parte de vocês, e a gente levantou dados aqui de 25 municípios, a qual os agricultores aí que participaram da nossa enquete via rede social, para ver o que cada um vai tomar de decisão. Então, o inverno aqui é sabido historicamente que a soja, até o ano 2000, passou a ter toda a atenção do agricultor gaúcho e ficou com o trigo como sendo o guarda-costas da soja. De lá para cá, nós começávamos a olhar para o Mato Grosso apenas com uma safra por ano e nós com duas safras por ano cheia, tanto de inverno quanto de verão. Hoje se inverteu muito disso. Nós temos só uma safra de soja e o Mato Grosso tem duas safras porque faz soja, milho ou algodão. E quando chega o inverno agora, nós linkamos aqui a participação desses agricultores que nos deram as seguintes opções. Pousil, que é a pior prática que tem, mas ele existe, né? Ele tem um percentual grande agora no inverno. Depois nós temos pastagem, né, para a produção de proteína animal. Depois nós temos coberturas, que é aquelas áreas que possivelmente serão as primeiras áreas semeadas para a cultura da soja. E essas coberturas, a gente fala de mix de culturas, dentre elas aveia, aveia, nabo e ervilhaca. E depois nós temos aqui no sul ainda as aveias. E aí tem uma participação muito grande, aveia preta, aveia branca e aveia ucraniana. E por incrível que pareça, o trigo aparece em quarto lugar dentro das áreas. Como em quarto lugar? Porque nós não temos um histórico dos últimos 5 anos de rentabilidade nessa cultura. E essa cultura passou a ter uma defasagem de preço muito grande. Esse ano, pelo que se apresenta aqui com a participação desses agricultores na nossa enquete, vai aumentar um pouquinho a área de trigo. Não é muito, mas vai. E aí cada propriedade tem uma realidade. Depois nós temos culturas que são de menor expressão, como linho, cevada, canola, ervilhaca, azevém, centeio e ervilha, que também vão participar. Mas a cultura de maior rentabilidade, sem dúvida nenhuma, se espera que seja trigo.
E, José, diante disso, quais são as perspectivas para essa cultura do trigo? As projeções climáticas apontam um bom desenvolvimento para essa safra de inverno?
Ô, Guilherme, agora eu vou falar um negócio para você. Se eu conseguir acertar essa resposta dessa pergunta, eu vou falar para ti que eu vou passar para um outro patamar. Então, eu não quero arriscar, porque, por enquanto, eu estou aqui como simples mortal, entendendo a leitura e as entrelinhas do agro daquilo que eu participo aqui no Sul. É uma coisa que, sinceramente, todos os anos, a gente se prepara da melhor forma, mas quando chega em outubro, parece que muda tudo, né? Então, eu vou te dizer assim, ó, eu posso te responder uma outra hora, aí eu vou estar mais avisado. Sinceramente, eu vou chutar, e aí eu não posso fazer isso, porque é muita responsabilidade a gente falar qualquer coisa aqui que realmente não vai acontecer.
Tá certo. Então, seu José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí em Tupanciretã. Uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. Não esqueçam que o Brasil é forte graças ao agro do Brasil. O agro do Brasil é todo o agricultor que faz do seu solo a sua riqueza.
Esse, o José Domingos Lemos Teixeira, ele que é coordenador do Núcleo da ProSoja em Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá na região. A safra de soja 2018-2019 já foi encerrada a colheita e aí produtores encontrando médias de produtividade entre 49 e 50 sacas por hectare. Uma safra de soja marcada por um começo bastante complicado, onde cerca de 20% das áreas tiveram que ser replantadas, depois um ciclo de desenvolvimento com bastante chuvas em algumas épocas, e aí essa produtividade entre 49 e 50 sacas. O José Domingos também destacando que cerca de 60% dessa produção ainda aguarda para ser vendida pelos produtores lá em Tupanciretã, e aí todas essas questões internacionais, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, vão interferindo nessas negociações. A alta do dólar até chegou a animar os produtores, mas isso ainda não foi refletido nos preços. O José destacando que no ano passado a saca da soja era negociada a R$ 76,00 lá na região e hoje esse preço está 10% abaixo. Então o produtor segurando as suas vendas, esperando um momento mais propício para essas negociações, animados com as recentes altas nas cotações na Bolsa de Chicago para a soja. O seu José também destacando que agora o produtor lá de Tupanciretã se dedica às safras de inverno, principalmente o trigo e também algumas áreas de cobertura, já pensando na próxima safra de soja. E aí o trigo que deve ter um pequeno aumento na área plantada com relação ao ano passado, mas ainda o produtor um pouco desanimado por conta do cenário de venda do trigo, os preços baixos para venda que ele vem acompanhando nos últimos anos. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.